Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Escolas do ensino médio da rede pública estadual poderão receber recursos do artigo 171. Audiência pública abre debate no Estado sobre ICMS ecológico. E a Assembleia Legislativa realiza a segunda edição do Troféu Responsabilidade Social. Olá, eu sou Nara Cordeiro e você acompanha a partir de agora as notícias que marcaram a semana no Parlamento Catarinense. Está no ar o Conexão Geral. A proposta que permite o repasse de recursos do artigo 171 para escolas do ensino médio da rede pública estadual foi aprovado pelas comissões de Justiça e de Finanças nesta semana. O repórter Danilo Coutinho tem mais informações.
Os recursos arrecadados pelo Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior, que não foram utilizados até o final do primeiro semestre do exercício financeiro de cada ano, poderão ser destinados a ações que ampliem o atendimento do ensino médio, inclusive na educação profissional. O objetivo da proposta do governo do Estado é facilitar o acesso de estudantes catarinenses ao ensino superior. Com uma emenda modificativa, os deputados garantiram ainda que esses recursos sejam aplicados exclusivamente nas escolas da rede pública, conforme explica o relator da matéria, deputado José Enéas Caio, do PSD.
O que nós fizemos aqui na Comissão de Justiça nesse momento? É uma transferência de recursos de um setor que atende às suas necessidades básicas, mas tem um excesso de arrecadação, para um outro setor, que é o ensino médio, que é carente de recursos para fazer investimentos necessários para melhorar a qualidade de ensino médio em Santa Catarina. Existe uma emenda formulada pelo deputado Soares que propõe que esse recurso possa ser utilizado também para o custeio de cursos profissionalizantes, mas desde que eles sejam da rede pública de ensino. E nós acatamos essa sugestão e transformamos esta sugestão numa emenda do relator que foi aprovada por unanimidade aqui na Comissão de Justiça, aperfeiçoando dessa forma a proposta original do governo.
A proposta de valorizar municípios que preservam o meio ambiente e implementar em Santa Catarina uma política de ICMS ecológico foi debatida em audiência pública realizada pela Comissão de Justiça na manhã desta terça-feira. O projeto de lei que trata do tema foi apresentado pela bancada do PT em 2011. Hoje, 15% do ICMS repassado aos municípios no estado são distribuídos de maneira igualitária. De acordo com a proposta, 2% deste valor deve ser destinado aos municípios que promovam projetos e ações de conservação dos recursos naturais e melhoria da qualidade ambiental. Para isso, define alguns critérios, como a criação de unidades de conservação, tratamento de resíduos sólidos, recuperação de áreas degradadas, entre outros. A proposta catarinense também prevê que, depois de cumpridos os repasses constitucionais, 0,5% da receita tributária líquida do Estado seja destinada ao ICMS ecológico. O diretor de Administração Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda, Carlos Roberto Molim, defende uma revisão nesta questão.
É importante dizer que o Estado, a competência para tratar da questão ambiental, ela é comum aos entes federativos. Então, o Estado não se exime da sua responsabilidade de forma alguma. A questão colocada no projeto, ela prevê uma vinculação de receita do Estado, e isso é preocupante. Então, esse aspecto, o Estado não pode assumir, a gente não pode assumir a possibilidade de fazer vinculação de receita. Esse é um problema, já há um engessamento da receita pública do Estado e fazer uma nova vinculação. Hoje nós não temos nem fonte para isso, né? Então, esse seria o problema.
No Brasil, 14 estados já têm implementado uma política de ICMS ecológico. O Paraná foi o pioneiro, com a aprovação da lei em 1991. Durante a audiência pública, Gerson Jacobs, coordenador do Instituto Ambiental do Paraná, apresentou a experiência do Estado na regulamentação da lei.
Todos os estados que a gente tem observado, eles têm construído uma proposta inerente às suas próprias condições e às suas especificidades de cada estado. Eu acho que o Estado de Santa Catarina tem uma condição excelente de criar uma lei própria, inovadora, no sentido de agregar aspectos que sejam inerentes às suas próprias condições físicas, culturais, para proporcionar uma legislação mais avançada que o próprio Paraná, que foi pioneiro há mais de 20 anos.
O líder da bancada do PT, deputado Dirceu Dresch, explica que o projeto está aberto para discussão e que outras audiências públicas serão realizadas no estado para debater a proposta.
É um tema que é da sociedade catarinense. A sociedade, as organizações, as instituições têm que assumir isso. Ou seja, as bacias hidrográficas têm um papel fundamental, as associações de município, as prefeituras, né, as universidades, enfim, os movimentos sociais, né, que podem ativamente participar desse debate são convidados, eu não diria convidados, são convocados, porque o nosso futuro, a condição do nosso meio ambiente, ela depende de todas das ações que nós vamos fazer hoje.
Plenário.
O deputado Maurício Skudlark, do PSD, quer uma audiência pública para discutir a remarcação de terras indígenas na região oeste do estado. Na sessão plenária desta quinta-feira, o parlamentar informou que mais de 30 famílias de índios guaranis querem de volta uma área entre os municípios de Cunha Porã e Saudades. Saiba mais na reportagem de Juliana Bassetti.
Um decreto do Ministério da Justiça declarou como terra indígena uma área de 2.721 hectares entre os municípios de Saudade e Cunha Porã, no oeste de Santa Catarina. Atualmente, as terras são ocupadas por 170 famílias de agricultores que estão apreensivas com a notícia. Já as 31 famílias de índios guaranis que aguardam a decisão vivem no interior de Chapecó, em terras cedidas por índios caigangues. A propriedade tem 4 hectares, espaço considerado por eles insuficiente. Diante do impasse, segundo a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, o governo do estado de Santa Catarina deve assinar um contrato de compra de uma área de 800 hectares no município de Bandeirante, no extremo oeste do estado, para realocar os indígenas. Porém, alguns guaranis não aceitam viver em outro lugar a não ser a terra em conflito. O investimento previsto para a compra do terreno é de 10 milhões de reais e a terra é de apenas um proprietário. Os recursos são de uma emenda coletiva de 6 deputados federais da região oeste. Preocupado com a situação, o deputado estadual Maurício Skudlark, do PSD, vai propor uma audiência pública na região para ouvir todos os lados da questão.
A grande preocupação dos agricultores ali é, primeiro, não sair, porque muitos têm escritura, estão a mais de 80 anos ali. E além do mais, se saírem, a indenização seria só pelas benfeitorias e não pelas terras, pela propriedade. Os índios têm o direito a reivindicar quando têm os seus problemas. Então, nós estamos propondo uma audiência pública ou no município de Bandeirante, onde a terra está sendo desapropriada, ou em São Miguel do Oeste, algum município da região, para que junto com a FUNAI, junto com a Justiça Federal, junto com historiadores, possam definir se há possibilidade, se é um local adequado, se não vamos ter problemas sociais lá na região e de convivência dos próprios indígenas, porque a comunidade regional não quer e não aceita, por entender, de forma interpretando assim, ainda não com conhecimento total, mas que teremos problema.
Em reunião na última segunda-feira, em Brasília, a diretoria executiva da UNALI tratou da estruturação de uma comissão que vai trabalhar pela unificação das eleições no país. O deputado estadual catarinense Dado Xerém, do PSDB, foi escolhido para presidir a comissão. Repórter Justinei Cardoso.
A intenção do grupo é sensibilizar os deputados federais pela aprovação da proposta de emenda à Constituição que tramita no Congresso Nacional. A matéria estabelece que tanto as eleições majoritárias quanto as proporcionais sejam realizadas simultaneamente em todas as esferas. A proposta de criar a comissão partiu do tesoureiro da UNALI, a União dos Legisladores e Legislativos Estaduais, deputado Alencar da Silveira Júnior, do PDT de Minas. A comissão será presidida pelo deputado Dado Xerém, do PSDB de Santa Catarina, que teve o nome confirmado durante a reunião da diretoria.
Apenas suspendemos o lançamento porque talvez haja uma manifestação por parte do Congresso a esse respeito, e seria muito bom, muito importante, vamos ficar no aguardo, e não havendo isso, então então nós vamos continuar esse nosso trabalho. O importante é que a gente chegou à conclusão que a população não aceita mais esse tipo de processo a cada 2 anos, o país paga, os municípios pagam, e quem está sofrendo com tudo isso é a população.
Para que a comissão seja oficialmente instalada, é preciso que a maioria das assembleias do país indique um representante para participar do grupo. De acordo com o presidente da Unali, deputado Juarez Ponticelli, do PP catarinense, o objetivo de unificar os pleitos a cada 4 ou 5 anos é reduzir pela metade o custo com os processos eleitorais. Só para se ter uma ideia, entre a renúncia fiscal das emissoras de rádio e TV e os gastos operacionais, uma eleição custa cerca de R$1 bilhão, sem contar as despesas dos candidatos e comitês eleitorais.
Já tem uma série de encaminhamentos deliberados na reunião de hoje para, a partir do início de fevereiro, já fazermos toda a estruturação para a coleta de assinaturas, todo o material da campanha e, em março, um grande evento em Santa Catarina para darmos a largada, enfim, nesse processo, que é um processo de apoio, de acompanhamento das matérias que tramitam no Congresso Nacional visando a unificação.
Homenagem.
Em sessão especial na noite desta quarta-feira, a Assembleia Legislativa realizou a 2ª edição do Troféu e Certificação de Responsabilidade Social Destaque Santa Catarina 2012. Neste ano, 34 entidades e 16 empresas que desenvolvem iniciativas voltadas ao aspecto socioambiental no Estado foram homenageadas. Elas se destacaram entre 85 inscritas. A escolha das vencedoras foi feita pela Comissão Mista de Certificação de Responsabilidade Social, formada por representantes da Assembleia Legislativa e outras 9 instituições parceiras. O presidente da comissão, Laércio Ventura, destaca os itens que foram considerados para a escolha.
O edital prevê para a certificação a entrega de uma documentação básica, mas o pré-requisito é a entrega do balanço de responsabilidade social, tanto para empresas com fins não econômicos quanto para a empresa privada. Na característica dos prêmios para as empresas, é visto os melhores investimentos ou os maiores investimentos dentro da responsabilidade social no Estado de Santa Catarina.
As 6 empresas que tiveram o melhor desempenho receberam o troféu Destaque Santa Catarina. A premiação foi dividida em 3 categorias. Na categoria Grande Porte, o destaque ficou para Celulose Irani de Joaçaba, Tractebel Energia de Florianópolis e Sul Catarinense de Biguaçu. Na categoria Médio Porte, as empresas Pré-Vale e Pré-Moldados de Concreto de Ibirama e Nexera Tecnologia e Serviços de Florianópolis. E na categoria Pequena e Microempresa, o Instituto de Pesquisas Químicas de Joinville. Na sessão, o presidente do Grupo Nexera, Edson Silva, falou em nome dos homenageados.
Para nós é uma satisfação não só ganhar o prêmio, mas poder cumprir com essa obrigação, né? Devolver para a sociedade um pouco do que ela nos proporciona de sucesso nesse mercado. Segundo, é um incentivo para fazer mais. Eu diria que nós empresários muitas vezes achamos que é papel do governo somente fazer, é papel da sociedade criticar, mas acho que cabe mais, muito mais a nós movimentarmos a sociedade, a economia, para que a gente possa fazer mais. E um prêmio desse só vem consolidar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente procura fazer, e eu acredito que saímos daqui motivados, todos nós, e acredito que a sociedade no todo, o empresariado, sai também motivado porque por fazer um pouquinho mais, porque começa a perceber o resultado, né? Se cada um fizer um pouquinho, acho que todos faremos muito, né?
O presidente da Assembleia, deputado Gelson Merizio, destacou o objetivo da premiação.
É incentivar não apenas a participação no evento que aqui se realiza, mas muito mais as empresas que aqui não estão, para que no próximo ano, motivadas pelos resultados aqui apresentados, possam também iniciar novas atividades que sejam voltadas às pessoas, especialmente as mais pobres, as mais humildes, e que precisam muito também do trabalho voluntário, do trabalho que venha da iniciativa privada, que se some ao serviço público e que possamos fazer a vida das pessoas um pouco mais feliz, um pouco melhor para se viver.
Este foi o Conexão Geral, noticiário produzido pela Rádio AL. Apresentação Nara Cordeiro e edição de áudio de Carlos Renato dos Santos. Uma boa noite e um bom final de semana.
Você acompanhou pela Rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.